É sempre muito gostoso a gente poder falar de lançamento de livro, falar de literatura, né? Fugir um pouco daquela nossa realidade bruta. Aliás, a gente vai falar de um estilo que é um pouco isso. A fábula, uma espécie literária ameaçada de extinção, segundo o autor deste livro que nós vamos conversar, né? Ele coloca a seguinte questão: o estilo documental realista predomina hoje em arte. Livros, reportagem, tramas sociais, biografias, documentários e por aí vai, né? Então, só que ele lembra que a fábula é fundamental para estimular a fantasia, criar a inteligência profunda, inclusive nos adultos. Eu vou conversar com o escritor, jornalista e escritor Fábio Malavoglia. Ele está lançando O Médico das Palavras. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. Vou muito bem, obrigado. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês.
Prazer em recebê-lo aqui no Jornal da USP. Ele que também comanda o programa Rádio Metrópolis na Cultura FM, não é, Fábio?
É verdade, somos colegas, Roxane.
É verdade. Bem, mas o que importa aqui é o trabalho literário e é a fábula. Eu gostei muito da colocação, por isso eu coloquei na abertura do jornal aqui. Queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre essa dupla, essa questão, né? A criação, a fábula, a fantasia e a realidade.
Pois é, então, Albert Einstein tem uma frase conhecida que ele diz assim: você quer que os seus filhos se tornem inteligentes? Conte a eles contos de fada. Quer que se tornem ainda mais inteligentes? Conte mais contos de fada. Então, por quê? Porque, na verdade, na fábula, existe, digamos assim, um estímulo, regada aquela fantasia, aquela imaginação que acaba gerando, acaba fazendo germinar uma inteligência profunda, aquela inteligência que é capaz de ver além das aparências. A fábula, ao contrário desse estilo documental, que hoje, infelizmente, é quase predominante em arte, né? Porque você vê no cinema o predomínio do documentário, do docudrama ou da história que está relacionada ao real. Você vê no teatro que, quando você entrevista alguém, a pessoa faz questão de dizer: olha, tem tudo a ver com o que está acontecendo. Uhum. Você vê até na novela, vira novela verdade, enfim, os livros. Mas, ou seja, está tudo voltado para o exterior. A fábula, o conto de fada, o mito, a lenda, estão voltados para o interior. A história que eles contam é, às vezes, uma história de uma viagem, de uma aventura, mas o local verdadeiro onde essa aventura ocorre é dentro do homem. Então, quando você lê fábulas, as crianças entendem isso perfeitamente porque são inteligentes, e os adultos mais sensíveis também percebem. Quando você lê fábulas, você alimenta, você rega esse local interior, que é o local que te guia na vida, que ilumina a tua inteligência, que te permite ver em profundidade. Por isso que a fábula é tão importante. E, como eu disse, a não ser umas reedições de fábulas tradicionais, mas praticamente ninguém mais escreve fábulas. E nesse sentido eu fico contente, porque o Médico das Palavras, esse livro que eu estou lançando amanhã, ele é uma fábula. Ele começa contando uma história que ocorre, digamos assim, na realidade, mas o cerne, o centro do livro é uma história fabulosa. É uma viagem dentro de um bosque mágico, um bosque de palavras, um bosque de palavras perdidas, né? Em que o personagem entra guiado, né, por uma guia, né, na história, e onde ele procura esse segredo que, na verdade, é uma imagem, eu acredito que seja, pelo menos, desse segredo que todos nós carregamos dentro, que é a chave da vida de cada um de nós. Acho que é isso, essa relação, né, de interior e exterior, que caracteriza a fábula e o estilo documental realista, que, como eu disse, é predominante. Mas a fábula, ela é importante, ela é fundamental. E para as crianças, para os jovens, esse livro visa, digamos assim, um público de aquela primeira adolescência, dos 9 aos 12 anos. Porém, para esse público e para os adultos que são sensíveis, que estão, digamos assim, cujas antenas percebem um pouco além das aparências, a fábula é um encanto, né? É uma... Eu podia falar aqui tanto, de tantas coisas, mas quero ouvir você também.
Tá apaixonado.
Essa lista maravilhosa.
É, pelo tema, né? E como você coloca aqui, olha, belas e feias, boas e más, doces e brutas, as palavras dizem sim, dizem não, a fábula busca a cura. Então é isso. Por isso o médico das palavras é a cura através das palavras. E como é que o personagem faz isso? O personagem central.
Pois é, Roxane, isso tem um pouco a ver com a minha história, né?
Claro.
Quando eu era menino, eu só falava italiano, né? Então eu tive uma grande dificuldade, a princípio, para aprender a falar o português com fluência, com repertório e sem sotaque, uhum. né? Nas três condições que eu precisava adquirir. E nessa aventura pelas palavras, digamos assim, esse personagem, que não é autobiográfico, mas reflete algumas coisas que eu passei, ele percebe uma coisa que é inerente à palavra, que é o seguinte: a palavra é dúbia. A mesma palavra que é usada, que são as mesmas palavras que são usadas para criar amor, beleza, amizade, enfim, tudo que você possa imaginar de bom, também podem ser perfeitamente usadas, a gente vê isso todos os dias, uhum. né? Para criarem conflito, Sim. para criarem agressão, para criar um monte de coisa. Então, esse caráter dúbio da palavra, a princípio, esse menino que tem que aprender, ele se apaixona pelas palavras. Vira amigo delas, na verdade as palavras se tornam as grandes companheiras da vida dele, mas aí ele percebe esse caráter dúbio e ele fica meio assustado, espantado e depois intrigado, assim, mas que doença é essa das palavras? Porque as antigas tradições todas dizem, né, se você pegar a tradição maçônica, se você pegar a tradição hebraica, se você pegar, dizem que as nossas palavras, digamos assim, elas também não são claras, não são cristalinas, não são transparentes. As nossas palavras têm algo nelas que é preciso transformar, que é preciso iluminar, né? Então, é essa busca dele. Então, ele fica intrigado com essa questão. Um dia ele encontra um livro antigo, né? Ele gosta muito de livros, abre esse livro, na verdade, o leva exatamente a esse universo interno, a esse universo da fábula, porque ao abrir o livro, ele se depara com um bosque, e aí ele começa a penetrar nesse bosque, e esse é um bosque de palavras misteriosas, um bosque de palavras perdidas, e quem acompanhar, digamos assim, o médico das palavras, vai acompanhar esta viagem rumo a essa descoberta, né, que é, na verdade, uma descoberta que todos nós temos pela frente que fazer, uma chave para as nossas vidas, né? E claro que até a parte de descobrir que as palavras são dúbias, eu posso dizer que é um pouco autobiográfico. Daí em diante eu posso dizer que é um desejo meu de também encontrar o meu profundo segredo, como eu espero que todos aqueles que nos ouçam, que nos ouvem, você também encontre na sua vida esse segredo que carregamos em nós mesmos.
É verdade, que poder, que força tem a palavra
é
dita, né? E aí ele vai fazendo essa viagem, vai amadurecendo e até que culmina num poema, isso?
Aconteceu uma coisa estranha na redação do livro, e quem notou foi o Felipe Morro, que é o meu editor, é o publisher da editora Laranja Original. Quando eu apresentei o primeiro original, ele leu, ele notou uma coisa que eu não tinha percebido, ou seja, nessa história, o menino começa por volta, sei lá, dos 7 anos e vai crescendo ao longo da história. A história se passa ao longo de vários anos. E à medida que o menino cresce, a linguagem da história também muda. Ela, a princípio, é mais infantil, mas depois ela se torna mais madura, né? E isso aconteceu à minha revelia. Foi involuntário. Então eu fiquei maravilhado com isso. Porque a história vai crescendo e no final, depois que a história termina, há um pequeno poema no fim de tudo, né? Que era até um pouco separado da história, um pequeno poema que é um fecho. Aí o Felipe falou assim: olha, mas que engraçado, vai crescendo, e termina num poema. E um poema, ou seja, ele é esse Esse poema, o que, que ele é? Ele é um exemplar, mesmo que muito modesto, da forma mais elevada da linguagem, que é a poesia. A poesia é a forma mais elevada da linguagem das palavras, né? Os grandes poemas da antiguidade, os grandes relatos da antiguidade eram todos poemas, né? A Ilíada, a Odisseia, a Divina Comédia, a Eneida, enfim. Isso aqui é, claro, é um exemplar muito modesto disso, mas termina apontando para esse lugar em que as palavras se elevam, se encantam e finalmente se transformam em poesia, que fala não à nossa racionalidade cotidiana, mas fala diretamente ao nosso coração.
Ah, que bacana, que viagem gostosa. Agora, O Médico das Palavras é o seu terceiro livro, Fábio?
É o terceiro livro. Na verdade, muitos anos atrás, quando, aliás, eu comecei a trabalhar em rádio, na Rádio USP, né? Estou muito contente de estar na Rádio USP, porque eu fui apresentador aí. Eu tinha um programa que se chamava Radiolábios, que era de rock e de poesia, justamente.
Muitos anos atrás. Ia falar isso lá para o finalzinho, mas você lembrou, tá ótimo. Bacana.
Mas muitos anos atrás eu escrevi um livrinho de poesia que se chamava Incas Venusianos, Rádio, Poemas e Outros Scripts. Uhum. Hoje é uma raridade, mas era uma tentativa de brincar com a poesia e o rádio. E uns 3 anos atrás eu escrevi um livro sobre arqueologia e história em Santos. Era um livro que foi, na verdade, me foi solicitado o texto, mas no qual eu tentei, digamos assim, porque você sabe, existem muitas teses e muitos estudos e muitas pesquisas que são maravilhosos em termos dos saberes, dos conhecimentos e dos dados que conseguem ser reunidos. Porém, muitas vezes essas teses não podem ser lidas, porque há uma questão que é a forma como você diz, o português que você utiliza, a música da frase. Então, nesse livro, que é um livro de pesquisa, que foi realizado em Santos, eu tentei, digamos assim, além do livro estar voltado para a arqueologia, para a história, também tentei dedicar, né, esse livro à literatura, ou seja, que ele se tornasse um texto fluente. Né? Então, esse livro se chama História sobre a Terra, né? E esse aqui, esse terceiro, O Médico das Palavras, é, digamos assim, um fruto, né, desse estudo e desse encanto que eu tive pelas lendas, pelos mitos, pelos contos de fada, pela mitologia grega, desde justamente essa mesma fase para a qual o livro está dedicado, 9, 10 anos, 8, até antes. Eu comecei a ler isso e eu fui encantado pelo mundo mágico. E eu acho que até hoje não me desencantei e não me desencantarei nunca mais.
E como é bom a gente falar disso e falar de poesia, a gente está precisando muito disso, porque a realidade está muito bruta, muito difícil. As redes sociais também, onde as pessoas poderiam trocar gentilezas, coisas bacanas, isso até acontece, não é que não aconteça, acontece. Mas tem muita brutalidade, muita palavra mal usada, mal empregada, muita coisa ruim, o uso das palavras, palavras, né? É muito ruim. Então a gente está precisando de espaços disso. Livros sobre isso, programas de rádio sobre isso, programas de TV que falem da fábula, da criação, da poesia. E da como arte, a gente está precisando disso, viu?
Você sabe que ontem, você estava falando de poesia, ontem eu li no meu programa aquele poema do Rudyard Kipling, o C, que é muito conhecido. E tem uma coisa, um verso, não sei, que ele diz assim: se você é capaz de dar ao segundo fatal todo o valor e brilho. Por que que ele fala o segundo fatal? Porque cada segundo é fatal, Roxane. Nós somos efêmeros, temporários. Cada segundo que nós temos é único e vai embora.
Não volta mais.
Podemos desperdiçar isso trocando besteiras entre nós. Nós temos que trocar entre nós amor, amizade, entusiasmo, alegria e tudo que faz a vida valer a pena. E que está na arte, que está nas obras de arte, que está nas tradições antigas e que das quais muito, muito, muito modestamente eu gostaria também de me considerar um seguidor, porque é isso que dá sentido à vida. Tem um trecho no meu livro que quando ele está falando das palavras ruins, que elas ficam ressentidas nos cantos, mas se recusam a admitir que sem as outras palavras, a vida simplesmente não faz sentido. uma palavra muito sozinha bem. Não faz nada, né? Ela precisa de outras para formar uma frase e dizer, eu gosto de você.
Muito legal, olha só. Bom, a gente vai convidar todo mundo porque tem um lançamento amanhã. Deixa eu só falar da Laranja Original. Você já citou, é uma jovem editora, mas importante, tem trazido coisas bem bacanas, né?
Aliás, se você me permite, eu quero aproveitar
Os editores dão vida a isso tudo, né? Que o que seriam,
agradecer a Laranja Original, ao Felipe Morro, a toda a equipe, Germana Zanettini. Quero dizer para os nossos ouvintes nesse momento, que o livro tem uma ilustração lindíssima do Líbero, que para orgulho desse autor, é meu irmão e que é um ilustrador muito conhecido, ilustra a coluna do Drauzio Varella na Folha, maravilhoso ilustrador. A apresentação gráfica do livro, que foi da Tereza Almeida, do Gato Azul Estúdio Gráfico, também está lindíssimo. Então, eu estou muito orgulhoso e esperando que meu texto possa estar à altura de tantos talentos que se reuniram para me ajudar a publicar.
Muito grato. Muito bom. Antes de você fazer o convite para todo mundo do lançamento do livro, eu não consigo resistir a todo escritor e jornalista também, porque eu sei que as coisas estão relacionadas. Eu também, lá atrás, quando eu pensei em fazer jornalismo, o que eu gostava mesmo era de literatura, de escrever. Aí é que eu dei um passo. Assim, ó, né? Pulei a pontezinha entre a literatura e o jornalismo, mas também estava uma paixão lá atrás, antiga, então eu não consigo resistir. Quero que você fale do livro da sua vida, ou o livro que te marcou, alguma coisa assim, sei lá, um ou dois, né? Porque às vezes um só fica difícil.
São tantos. Olha, As Mil e Uma Noites.
Lindo.
Das quais Jorge Luiz Borges disse que era um dos títulos mais lindos da história. Monteiro Lobato, a quem eu devo a revelação da mitologia grega. A Odisseia, de Homero, que me conduziu a aventuras que estão no meu coração. São tantos, né? Os contos de fada, sem dúvida, né? Eu sempre tive esse encanto pela magia, por ter uma intuição de que, na verdade, as fábulas, a magia, a literatura, a arte estão falando da realidade. E muitas vezes, aquilo que a gente acredita que é a realidade, que é o dado objetivo, na verdade é fumaça. Então, porque isso do ponto de vista interno, profundo, né? Então, isso me conquistou. Mas, claro, também li a literatura moderna. Sei lá, o que eu vou te dizer? Eu li O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, e não sai mais de dentro de mim. Tem tantas e tantas coisas, né?
Como a arte é maravilhosa.
Provavelmente não estou citando Jorge Luiz Borges. Nossa Senhora, um conto. O Descortês Mestre de Cerimônias, Kotsuke no Suke. Maravilhoso.
Muito bem. Já me dou por satisfeita. Que delícia. Só as citações que você já fez. Bom, vamos convidar todo mundo para o lançamento amanhã. Fique à vontade. Amanhã... na Livraria 97.
Isto. Quero contar para vocês que a Livraria 97 fica na Rua França Pinto, 97, a 500 metros do metrô Ana Rosa. Então, quem vier, principalmente quem vier da Zona Oeste, o meu conselho essa hora de lançamento, 7, 8 horas da noite, é ir de metrô, porque é muito mais rápido se você não pega o trânsito da Paulista, que é o oposto de uma fábula, né? Então, a partir das 7 horas de manhã, na Livraria 97, Rua França Pinto, 97, na Vila Mariana, 500 metros do metrô Ana Rosa, vamos lançar o livro O Médico das Palavras. É uma livraria lindíssima, acho que deve ser a mais linda livraria infanto juvenil da cidade, é muito bonita, vai ser uma festa. Eu quero convidar você, Roxane, quero convidar todos os
farei
que estão
o possível.
Muito bem-vindo, será uma alegria ter vocês lá.
Muito obrigada pelo convite estendido aí a todos os nossos ouvintes. Logo mais está no ar, né? O horário do teu programa na Cultura?
Daqui a pouquinho, às 9 horas.
Daqui a pouquinho. Então agora. Corre lá, já está preparando o texto de abertura, sei como é que é, correria. Muito obrigada pela participação.
Imagina,
aqui hoje.
Você, Roxane, deixa
que
aproveitar
bom falar de literatura no meio dessas notícias todas, às vezes muito difíceis e pesadas. Diga, querido.
Mas parabéns a você pelo programa que você todo dia segura aí. A onda que eu sei que não é fácil. Parabéns, viu?
Muito obrigada. Estão todos convidados. Eu conversei com jornalista e escritor Fábio Malavoglio. Obrigada, um beijo, e um ótimo querido. Lançamento amanhã.
Tchau, tchau.
Tchau.